Bem, queridos, vamos então para o texto dessa noite, que está em Marcos capítulo 9. Por favor, abra sua Bíblia, Marcos capítulo 9, Evangelho de Marcos capítulo 9. A partir do verso 15. Vamos ler juntos uma passagem muito interessante e que nos traz alguns ensinamentos nesta noite. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, a partir do verso, a partir do 14, diz assim: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu queria que vocês repetissem essa frase comigo: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, aos seus discípulos lhe perguntaram em particular. Por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Até aí, vamos orar. Senhor, fala conosco mais uma vez através da tua palavra, pois estamos inteiramente na dependência do Senhor, do teu Espírito, para que possamos ser confrontados, alertados, exortados, consolados, amadurecidos pela tua palavra. Me ajuda, meu Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Bem, meus irmãos, a história aqui é a seguinte: vamos ao contexto do que nós acabamos de ler, porque ele vai nos ajudar a entender o que está em pauta para nós nesta noite. E o contexto aqui é o seguinte: Jesus tinha acabado de descer do Monte da Transfiguração, juntamente com três dos seus mais próximos discípulos, Pedro, Tiago e João. Aquele Monte da Transfiguração, em que Jesus se transfigurou diante deles, e eles tiveram um momento, por assim dizer, de êxtase naquele monte, queriam ficar lá no monte, porque estava muito bom a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Porém, ao descerem daquele monte chamado Monte da Transfiguração, havia lá embaixo uma multidão. Aí entra no que nós acabamos de ler. Havia uma multidão e os demais discípulos de Jesus discutiam com os fariseus. O texto que lemos não entra em detalhes sobre o teor dessa discussão. Qual era a pauta da discussão entre os discípulos de Jesus e os fariseus? Mas, muito provavelmente, discípulos de Jesus com fariseus, provavelmente a pauta da conversa ou da discussão fosse uma pauta ligada à religião. Provavelmente, não sei, imagino eu. Fato é que no meio daquela multidão, no meio daquela conversa, um pai se põe diante de Jesus e pede socorro. Ele disse para Jesus: Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu tenho um filho, e esse filho, desde pequeno, o inimigo lança ele no fogo, lança ele na água, e ele muitas vezes é tido como morto. E eu pedi aos seus discípulos que orassem por ele, que o libertassem, mas eles não puderam fazer nada. Senhor, socorro, me ajuda. E Jesus perguntou para ele: mas desde quando isso se sucede ao menino? E ele disse: desde criança, desde novinho. Senhor, se tu podes, ajuda a gente, liberta o meu filho. Jesus disse: se tu podes, tudo é possível ao que crer. E ele responde: Senhor, eu creio. Mas aí vem a frase que eu pedi que vocês repetissem comigo, que é o ponto da minha mensagem, é a frase desse pai. Ele disse: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha pouca fé. Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Senhor, eu creio, mas eu não sei se a minha fé é tanta assim. E eu fico pensando, pastor Maurício, nessa resposta, algumas coisas interessantes. Uma é que Jesus não censurou o pai do menino por admitir a sua dificuldade de crer. Ele censurou os discípulos com relação à postura dele. Duas, eu entendo o pai desse menino quando ele diz: Senhor, eu creio, mas eu não sei se eu creio o suficiente. Porque se você imaginar que aquele pai, vendo o filho naquele estado desde criança, provavelmente tendo recorrido a tantos recursos disponíveis na época, e nenhum deles resolveu o problema de possessão demoníaca do garoto, o termo clássico para esse quadro é possessão demoníaca. E aí, meus irmãos, para aqueles que duvidam do interesse de Satanás sobre crianças, fica aí um episódio na Bíblia, até como alerta para todos nós, no sentido de discernirmos, de entendermos que nós precisamos evangelizar, orar, proteger, cuidar, ministrar, abençoar, apresentar, ter exemplo, ser exemplo para as nossas crianças. Então, desde criança, o inimigo tomava aquele garoto e o pai vendo aquilo. O inimigo jogava no fogo, jogava no chão, o menino rolava e era tido como morto, e o pai vendo aquilo. Aquele pai foi nos discípulos de Jesus, provavelmente pensando: poxa, os caras são discípulos de Jesus, estão assim com o homem, ó, vou pedir para libertar o meu filho, não é possível. E nem os discípulos de Jesus puderam resolver o drama da possessão demoníaca daquele garoto. Até que ele se põe diante de Jesus, aborda Jesus com seu problema, e ele admite: Senhor, eu até creio, mas a minha fé é pequena, me ajuda na minha falta de fé. Em cima dessa frase, eu queria falar com vocês nesta noite sobre esse tema: o desafio de crer diante de algumas circunstâncias. Me parece que crer para os outros é mais fácil do que crer quando o problema é conosco. Me parece que dizer para o outro assim, quando o drama é com ele: Deus vai te abençoar, fica assim não, ó, Deus é bom, Deus é poderoso. E realmente é, né? Você dizer para o outro assim, cheio de força, olha, fica tranquilo, durma tranquilo. Irmãos, eu tenho aprendido a respeitar a dor, o conflito, o drama e a agonia de quem está vivendo certas situações na vida e que naquele momento não estão tão certos de que o melhor para ele vai acontecer. Algumas situações na vida da gente, quando se apresentam, pelo menos num primeiro momento, não se tem uma certeza tão firme que tudo vai terminar bem como a gente espera. Então, às vezes, é mais fácil crer para os outros, é mais fácil fazer certas afirmativas para os outros do que quando chega a sua vez. Quando o dia mau chega na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, na sua realidade, seja isso em que área for, e que alguém chega para você e diz, vai dar tudo certo, fique tranquilo. Às vezes isso até irrita, às vezes é bom, às vezes a gente recebe muito bem, mas outras vezes, eu não sei se a gente recebe com tanta resiliência assim, às vezes até irrita. Às vezes dá vontade de dizer assim, você está falando isso porque não é com você. Você está dizendo isso porque a doença não é contigo. Você está dizendo isso, essa semana, eu falei na quinta-feira, a gente presenciou uma cena muito comovente. Pastor Maurício, eu e vários irmãos que lá estavam. O sepultamento do pequeno Samuel, netinho da Andréia e do Sérgio. O pequeno Samuel, pensa no menino bonitinho, que nasceu cheio de saúde, saudável, cheio de vigor, cheio de vida, aguardado pelos pais, esperado pelos pais, cuidado, amado pelos pais, desde a notícia da gravidez, e por toda a gravidez, o menino chegou, cheio de saúde, e 2 meses de vida, teve uma diarreia lá, como uma diarreia qualquer, né? E aí foi para o hospital, por causa da diarreia, estava um pouquinho desidratado, não conseguiram acessar lá a veia do garoto para hidratá-lo, para dar medicação, tiveram dificuldade com isso. Eu sei que o menino acabou pegando uma infecção, a infecção evoluiu para uma sepsemia, que é uma infecção generalizada, e o garoto foi a óbito. E estava lá o pai falando, e estava lá o caixãozinho de um bebezinho de 2 meses, e todo mundo, eu acho que não tinha ninguém que não estivesse chorando naquele momento, vendo aquele pai falando. Irmãos, não faz sentido. Vocês vão me desculpar, mas algumas situações não fecha a conta, Claudinho. Não fecha a conta aqui dentro. Não fecha. Algumas situações, a gente dizer que é propósito de Deus, a gente precisa estar envolvido numa graça incomum. A gente precisa estar envolvido numa atmosfera de graça de Deus fora do normal, para a gente entender que, enfim, que Deus permitiu que acontecesse tal coisa. Então, é mais fácil dizer para o outro que está vivendo esse drama, Deus é bom e Ele vai fazer o que Ele, do que quando chega a nossa vez. E eu quero falar isso aqui para vocês, compartilhar isso com vocês nesta noite. Momentos em que parece mais fácil crer para o outro do que crer para a gente. Parece que é mais fácil ter a certeza para o outro do que ter a certeza para a gente. Quando isso acontece, quando você está vivendo uma situação em que você está dizendo a Deus, Deus, eu creio, mas me ajuda. Eu até fico um pouco num silêncio reflexivo, pensativo, para também não entrar no mérito do julgamento. Quando alguém diz assim, eu tenho muita fé, mas tenho muita fé. Porque no fundo, no fundo, gente, a nossa fé não é muita, a nossa fé é pequenininha, é bem pequenininha. Então, se você está vivendo um momento da sua vida em que crer não está sendo tão simples quanto alguém possa pensar que é, afirmar que vai dar tudo certo, quando isso estiver acontecendo, E esse texto nos mostra que a gente precisa primeiro admitir o quanto está sendo difícil crer naquele momento. Admita isso. Pode avançar para mim para o ponto seguinte. Admita que naquele momento, naquela circunstância, naquela realidade, pode dar outro toque aí que vai aparecer o tópico. A gente precisa dizer assim: eu não consigo resolver isso aqui dentro sozinho. A gente tem que admitir, que está sendo muito difícil crer naquele momento. Está sendo muito difícil ter a certeza de que tudo vai terminar bem. Está sendo difícil ter toda a certeza de que a doença vai embora. Toda a certeza de que Deus vai intervir conforme eu desejo que aconteça. Está muito difícil ter toda a certeza que as coisas vão se ajustar no seu tempo e na sua hora. Você precisa admitir isso. Sabe por quê? Porque quando você admite isso, você tira um peso do seu coração e da sua alma, de ficar lutando contra você mesmo e contra evidências que desafiam a sua própria fé. Tem um discípulo de Jesus, chamado Tomé, que teve essa crise, irmãos. Eu chamaria de crise de fé, porque Jesus apareceu, João capítulo 20, para os demais companheiros do colegiado apostólico. Tomé não estava, e aí Jesus já era a primeira aparição de Jesus depois de ter sido ressuscitado. Tomé não estava, mas os amigos disseram para ele: o Senhor ressuscitou, nós vimos o Senhor, ele está vivo, ele apareceu no nosso meio, não estava mais limitado à matéria. Jesus estava com o corpo glorificado, pôs-se no meio dele e disse: Pai, seja convosco. E eles disseram para Tomé, testemunharam, não foi o testemunho de um, foi o testemunho de vários, que Jesus havia ressuscitado. Aí Tomé disse assim: eu não creio, a menos que eu possa tocar nas marcas dos cravos das suas mãos, na marca da lança, eu não creio. Aí o texto diz que Jesus aparece de novo, põe-se diante dele e vai direto a Tomé e diz: Tomé, vem cá, põe aqui a mão. Sou eu mesmo, Tomé. E Tomé se prostra diante de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz para ele: mas porque você viu, você creu? Pois mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram nas minhas palavras. Tomé teve uma crise de fé. Se Tomé teve uma crise de fé, você pode ter, Maurício, você pode ter, Solange, você pode ter, Sônia, eu posso ter, qualquer uma que pode ter. Basta uma circunstância bater na sua porta séria que você está sujeito a ter uma crise de fé. Então deixa eu parar um pouquinho, né? Porque se ninguém vai ter atenção, nem mesmo eu, porque a nossa galera está chegando do Alive. Uma salva de palmas aí para os nossos jovens. Aí nós temos parte da nossa juventude, eu não sei quantos foram, alguém saberia dizer? Foi algumas dezenas, né? 70? Uau, 70 jovens. E aí, foi bom, gente? Foi bom? Vai pensando aí que um vai dar um resumo de um minuto aqui no final da mensagem do que foi o Alive, tá bom? Vai pensando aí, vai pensando. Então, onde é que eu parei mesmo, hein? Alguém me diga, onde é que... Não, esse eu sei, mas onde é que eu parei? Fala aí, Silvério. Então, Tomé teve essa crise, a crise de fé. Ele teve um conflito, o conflito de fé. Quando a gente fala do Tomé, a gente só lembra do Tomé em função dessa postura dele com Jesus. Mas espera aí, Tomé foi sincero. E Jesus foi diante de Tomé e se manifestou no meio da sua crise de fé. Olha aqui para mim. Entenda uma coisa. O Senhor Jesus conhece a nossa estrutura. Sabe que somos pó, limitados e cheio de mazelas. no meio do seu conflito ou na sua crise de fé, diga: Senhor, me ajuda a crer, porque eu estou lutando para não duvidar do que o Senhor pode fazer diante dessa circunstância. Jesus, me ajuda. Admita sua dificuldade em crer. Tem gente que não admite, pastor. Tem gente que não aceita isso e fica fazendo palavras positivas. É a tal da confissão positiva. Não, não diga não, não fala isso não, porque há poder nas suas palavras. Não, admita. Jesus, eu não sei, o prognóstico é morte. O prognóstico do Juarez talvez não fosse dos melhores. Mas está aí o Juarez curado, ó, para a glória de Jesus. Gilza está feliz da vida. Mas talvez, na ocasião aí, o prognóstico não fosse esse. Peça ajuda ao Senhor, se você está lutando para crer. Talvez o tempo não esteja te ajudando muito, porque, de repente, há tanto tempo, aquele pai teve dificuldades, azar. Porque foi desde criança que ele via o filho, e rola para cá, e cai endemoniado para lá, e o inimigo joga para aqui, joga para ali, desde criança. De repente, o tempo convivendo com essa luta ofuscou do seu coração e da sua alma. Tamanha certeza de que algo vai acontecer e algo vai mudar. Admita isso para o Senhor. Admita isso para alguém. Chame alguém e diga: Pastor Hermes, está difícil crer, me ajuda. Porque até a disposição para crer é o Senhor quem dá. Tudo vem dEle. O querer e o efetuar vem dEle. Então essa é a primeira coisa que esse texto ensina para nós. Mas há uma segunda. Sabe qual é? No meio dessa dificuldade de crer, diante de algumas circunstâncias, você precisa se fortalecer nas Escrituras. É, você precisa se fortalecer na palavra de Deus. E a palavra de Deus que sustenta a gente. É a palavra de Deus que mantém a gente firmado. É a palavra de Deus. Vai para a Bíblia. Deus vai falar com você na Bíblia. Deus vai falar com você através da sua palavra. Na palavra de Deus tem promessas para você. Na palavra de Deus tem consolo para você. Na palavra de Deus tem estímulo para você. Na palavra de Deus tem o que você precisa para fortalecer a tua fé. Vai para a palavra de Deus. Não abra mão da Bíblia Sagrada. Não abra mão. Bíblia. Jesus era a própria palavra viva diante daquele pai a quem ele recorre e diz: Senhor, me ajuda. Senhor, meu filho, por favor, faz alguma coisa. Ele é o verbo vivo de Deus. Ele é a palavra viva de Deus. E eu preciso me firmar nessa palavra, porque o meu Deus é fiel e o meu Deus é poderoso. Terceiro, existe uma armadilha que eu não posso cair. Eu não posso. Sabe qual é? É a de deixar de ir na casa de Deus. Não caia nessa armadilha. De vez em quando algumas pessoas dizem assim: ah, eu não estou indo para a igreja mais não. Mas por quê? Não, porque a luta está grande. Então, quando a luta está grande, vem para a casa de Deus. Quando a luta está grande, vem para o ajuntamento. Quando a luta está grande, vem chorar aos pés do Senhor na sua casa. E também ter o apoio dos irmãos, a comunhão dos irmãos. Irmãos, como é importante, como foi importante a igreja na sua vida. Porque a igreja orou, e a igreja chorou junto, e a igreja e o pastor, e os pastores junto. Irmãos, a igreja é uma família, é isso. Temos problemas na igreja? Temos, mas a igreja é uma família. E nela a gente encontra apoio, Dinho. Nela a gente encontra apoio, Leila. Nela a gente encontra gente que ora por nós. Gente que levanta um braço de um lado e levanta o outro braço do outro, feito Arão e Ur lá com Moisés. E a gente, quando as forças se esvaem, Deus levanta alguém para sustentar a gente em oração. E a gente vai suportar as batalhas, não com as forças próprias, mas pela intercessão de alguém do nosso lado. E eu quero dizer para vocês, hein, Ninguém está livre disso. Se você não viveu algo assim até hoje, fique tranquilo, você poderá viver. Ou fique mais tranquilo ainda, você deverá viver. E aí você tem a igreja, que é um corpo. Você tem a igreja, que são irmãos. E a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Não abra mão da casa de Deus. Não deixe de vir à casa de Deus. Não deixe, não faça isso. É isso que o diabo quer. Enfraquecer você, distanciando você da comunhão dos irmãos. Então não caia nessa armadilha. Há uma outra consideração importante que devemos ter. Permaneça em oração, ainda que não esteja acontecendo nada. Continue orando. Já viveu tempo assim, em que nada está acontecendo? Já viveu? Alguém já viveu um tempo assim? Pode. Está acontecendo nada. Você ora, não está acontecendo nada. Você clama, não está acontecendo nada. E você persiste na oração e nada muda. E você continua, e pacto, e propósito, e nada acontece. Mas a gente precisa aprender uma coisa, que enquanto nós oramos, ainda que não vejamos com esses olhos, nem com óculos, mas o mundo espiritual está trabalhando. Ainda que não vejamos, os anjos do Senhor estão trabalhando. Ainda que não vejamos, o céu está trabalhando. O próprio Deus está agindo enquanto nós estamos orando. Nós não podemos deixar de crer nisso. Nós não podemos abandonar isso. Está acontecendo nada? Então eu vou parar de orar. Não faça isso. Não faça isso. Continue orando. A Bíblia diz que a gente tem que bater na porta até ela abrir. A gente tem que buscar até encontrar. A gente tem que pedir, clamar até sermos ouvidos. É até. Continue orando. Você não está vendo, mas as suas orações estão sendo recolhidas uma a uma diante de Deus. Você pode não estar sentindo, mas as suas orações estão sendo recolhidas uma a uma diante de Deus. Você pode até mesmo nem ter evidências externas disso, mas as suas orações estão sendo ouvidas uma a uma diante de Deus. O diabo pode estar dizendo para você na sua mente, mas isso aí não está acontecendo nada, mas as suas orações estão sendo ouvidas uma a uma diante de Deus. Ainda que alguém esteja dizendo para você, rapaz, você ainda está orando por isso ainda? Tipo, alô, se manca, está orando ainda? Continue orando, porque as suas orações estão sendo ouvidas uma a uma diante de Deus. Amém, meus irmãos? Quem pode dar amém por isso? Nossas orações estão sendo ouvidas por Deus. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare de clamar, não pare de pedir, não desanime diante disso. O próprio Deus vai sustentar você na oração. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Mas há uma outra consideração importante que a gente aprende quando está difícil crer diante de algumas circunstâncias, é que a gente precisa ser honesto com a gente mesmo e verificar se não existe algum conserto a ser feito. Se não existe algum... Veja se não há consertos a serem feitos. É importante a gente verificar isso. Quem sabe algumas circunstâncias não vão se alinhar quando eu me posicionar diante de Deus. Quem sabe? Quem sabe algumas circunstâncias não vão se ajustar quando eu der algum passo que só eu posso dar. Não é sua esposa, seu marido, ou seu pai, ou sua mãe, ou pastor, ou quem quer que seja, ou sua vovó, que é muito temente a Deus. Não, a hora que ela fizer isso, é você que precisa dar o seu passo e se posicionar para que então a coisa se ajuste. E às vezes, irmãos, ela se ajusta instantaneamente quando a gente dá algum passo. Então, dê um mergulho para dentro de você. Olhe para dentro da sua alma, do seu coração, das suas atitudes, da sua mente. Olhe para dentro de você e verifique, será que eu não preciso consertar alguma coisa diante de Deus? Será que não é esse o caso na vida de alguém? Eu preciso ser sincero. Eu preciso olhar para dentro de mim e verificar isso aí. Não é? A gente adora terceirizar as coisas. Ora para o diabo, ora para uma pessoa, ora para o próprio Deus, mas foi Deus quem quis assim. Eu vou dizer uma coisa que talvez choque alguns, mas nem tudo que acontece conosco é plano perfeito de Deus, original de Deus, abençoador de Deus e propósito de Deus para a nossa vida. Não se engane com isso, não. Algumas coisas Deus até usa de misericórdia, nos livra de uma desgraça, mas só estão acontecendo porque a gente cavou, só estão acontecendo porque a gente procurou, só estão acontecendo, a Bíblia diz que pés que se apressam para o mal, não tem? Pés que se apressam para o mal, tem gente que é assim, soltou, ela vai para onde não presta, é impressionante, a oportunidade surge, se não surge, ela acha, ou ela vai atrás, mas pés que se apressam para o mal. Então, você precisa repensar isso. Talvez essa circunstância dramática se instalou na sua vida, como colheita de alguma coisa que você não deveria ter feito. E quem sabe, mudando a semeadura, você possa colher algo muito diferente. Deus vai te dar clareza para isso nesta noite. Eu não tenho poder, mas o Senhor tem. Outra consideração: resistir às dúvidas. Dúvidas da fidelidade de Deus, dúvidas da promessa de Deus, dúvidas. Diante das dúvidas, você pode dizer para o Senhor, repito as palavras do Pai, me ajuda a crer, né? Me ajuda. Alguém disse que a gente pode ter dúvidas, mas a gente não pode duvidar. É um trocadilho meio interessante, mas às vezes dúvidas e a gente duvidar, se misturam essas coisas. E você precisa resistir e dizer, Deus, não, eu creio que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos em frente. Lembre-se, Deus jamais abandonará você. Lembre-se disso. No meio da dificuldade, no meio do drama, no mar de incertezas e indefinições acerca de alguma coisa, eu preciso me reinteirar dessa verdade diariamente. Deus não me abandonou. Deus não me entregou à própria sorte. Deus não me deixou sozinho. Ele não abandona os seus. Pode uma mulher esquecer do filho que amamenta, pois ainda que ela venha se esquecer deste, eu, todavia, não me esquecerei de ti, porque tenho gravado você nas palmas das minhas mãos. É isso. Ele não abandonou você no meio dessa crise. No meio dessa crise, há uma graça de Deus sobre a nossa vida nesta noite, que nos ajuda a sair daqui confiantes na fidelidade de Deus, confiantes na provisão de Deus, confiantes no direcionamento de Deus, confiantes na segurança em Cristo que temos. A nossa segurança está em Cristo. A nossa segurança não está no dinheiro, no emprego, sei lá, em tantas outras coisas, mas ela está no Senhor. No Senhor. A tua segurança está no Senhor. Então se lembre disso. Deus não abandona você. Deus não te abandonou. O socorro de Deus não está atrasado. Ele não atrasa. Ele vem na hora certa. E o socorro de Deus virá ao seu encontro na hora certa. Ele não vai permitir que venha sobre você provação que esteja além da sua capacidade de suportar. Mas junto com a provação, Ele vai mandar o escape para a sua vida. Portanto, eu creio, irmãos, eu posso afirmar isso baseado na palavra de Deus. A provisão do Senhor está às portas. Aguenta firme. A provisão do Senhor está chegando para você. É só mais um pouco. Continue esperando mais um pouco. Ele não abandonou você. Ele não me abandonou. Ele não nos abandona nunca. Ele não nos deixa sozinhos. Ele envia o Espírito Santo, Ele disse, eu vou para o meu Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos não, eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito da Verdade, que estará convosco todos os dias. É o Espírito Santo que renova a gente, é o Espírito Santo que enche a nossa alma de uma esperança e de uma convicção que a gente nem sabe muito bem explicar de onde vem, mas é o Senhor. Então eu gostaria de orar por você nesta noite. Essa mensagem foi para você, tanto que está aqui presente, como para você que está assistindo aí a gente na internet, é para você. Está difícil crer, está difícil afirmar com toda certeza alguma coisa. Você está vivendo esse conflito dentro da sua alma, e você é... seria sincero o suficiente para dizer, eu estou, não adianta esconder isso de mim mesmo, porque eu estou vivendo esse conflito, mas eu creio que o meu Deus pode me ajudar a continuar crendo, buscando, esperando, confiando, servindo, adorando, sendo fiel. Eu creio que o Senhor pode me ajudar.